Senhoras e Srs. Deputados, agradeço que tomem os vossos lugares para iniciarmos a audiência. Estão a distribuir documentos. Senhoras e Srs. Deputados, temos agora a audiência com a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, que está representada pelo Sr. Presidente da Direção, Engenheiro Divanildo Monteiro, pela Sra. Vice-Presidente Ana Sofia Santos, pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jorge Oliveira, e pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, António Ferreira. Em nome da Comissão, e penso que interpretando o sentimento de todos os colegas, agradecemos o vosso pedido de audiência. E agradecemos que tomem a palavra e não sei como é que querem falar. Geralmente nós temos um período inicial que é dado 10 a 15 minutos à entidade que vem, portanto, com o pedido de audiência, que vem expor os assuntos. Depois cada grupo faz perguntas e depois vocês têm o mesmo período no, na parte final. Agora, se entenderem distribuir os tempos entre os membros da direção ou os representantes dos órgãos sociais, digam como querem, vão sabendo que têm entre 10 a 15 minutos. Então, começo por dar a palavra ao engenheiro Divanildo Monteiro, presidente da direção. Faz favor, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos por nos receberem. Esta audiência já estive agendada por duas vezes.
Peço desculpa, o tempo está ali marcado. Se quiser acompanhar o tempo, está ali marcado.
Não nos foi possível das últimas vezes estar presente. O pedido de audiência tinha como objeto principal uma crise grave que atravessava o setor da produção animal, na altura. Neste momento, de alguma forma, a situação está amenizada, pelo menos ao nível da carne de porco. Não tanto no setor leiteiro, mas não deixamos de aproveitar agora a oportunidade para mostrar um pouco, e é um pouco isso que vem nos documentos que foram distribuídos, aquilo que é a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. É uma associação com cerca de 40 anos, 30 e qualquer coisa, 40 anos. Ela inicialmente visou fundamentalmente agregar os licenciados em Engenharia Zootécnica, licenciados pré-Bolonha, que era uma nova formação que surgiu na década de 70, muito baseada naquilo que seria um modelo mais brasileiro, americano, onde esta formação sempre existiu e tem uma expressão maior do que naquela Europa que estávamos habituados. Embora a Europa de leste, de facto, a engenharia zootécnica é uma formação que desde sempre existiu. O engenheiro zootécnico, de qualquer forma, não se centra apenas naquilo que é a produção de animais. Ele está posicionado a montante nas empresas que são fornecedoras de fatores de produção às empresas produtoras e também a jusante em toda a indústria transformadora e até ao nível da comercialização. Há um conjunto de preocupações que, de alguma forma, nos trazem aqui. Nós achamos que os nossos colegas e a profissão que vimos desempenhando têm, de alguma forma, provas dadas. Achamos, contudo, que podemos contribuir de forma mais acentuada para o setor da produção animal em Portugal. Continuamos a ter explorações em que a idade dos proprietários é já grande, o nível de conhecimento é limitado e, sobretudo neste tempo em que o conhecimento avança de forma tão rápida, é absolutamente vital, de facto, que possamos ter sempre um acompanhamento constante deste desenvolvimento do conhecimento. Temos jovens que saem das universidades ou dos institutos politécnicos e que de alguma forma gostariam de apostar no setor, e eles têm algumas limitações no acesso fundamentalmente a capital, eventualmente, e também a terra. Essa é uma preocupação daqueles, sobretudo, que desempenham atividades na área, que exijam área agrícola. Estamos num país em que há emprego, estranhamente vos pode parecer, mas há emprego na área da produção animal. Achamos que o emprego não é suficientemente bem remunerado, nem valoriza adequadamente a formação técnica dos licenciados e mestres em engenharia zootécnica. Contudo, não há uma grande sensibilização dos jovens que terminam o ensino secundário para acederem a estas formações. Isto, de alguma forma, pode limitar um pouco aquilo que é a produção animal em Portugal no futuro, sendo que neste momento temos níveis de autoaprovisionamento em alguns produtos de origem animal e também de origem vegetal, que é verdadeiramente assustador. E achamos que a independência de um país também depende de uma melhoria do grau de autoaprovisionamento nos produtos essenciais. Podemos falar de cereais, podemos falar de carne, leite, ovos. Apenas nos ovos e na carne de aves estamos próximo da autossuficiência, mas há setores em que, de facto, isso não acontece. O nosso contributo tem sido a vários níveis. Por exemplo, no setor leiteiro, achamos modestamente que a existência de engenheiros zootécnicos e, digamos, que o desenvolvimento da engenharia zootécnica contribuiu fortemente para que este setor sofresse avanços extraordinários nos últimos 30 anos. A mesma coisa poderíamos dizer relativamente à produção de carne de porco e carne de aves e ovos. Temos tido um papel, também achamos importante, na defesa daquilo que é o património genético extraordinário que o país detém ao nível das raças autóctones. Temos tido um papel também importante naquilo que é o papel das associações, sejam associações ligadas à produção de animais autóctones ou outras, ou seja, do cooperativo e associativo de forma geral. E estamos aqui, fundamentalmente, para mostrar a nossa disponibilidade nesta fase que, de alguma forma, o problema ligado ao preço da carne de porco se resolveu, a disponibilidade para colaborar convosco, em primeira mão, com a tutela, no sentido de poder definir algumas soluções para resolver alguns dos problemas que nos parecem existir. Essa presunção que temos de poder ajudar baseia-se um pouco naquilo que tem sido o nosso percurso. Nós temos um conjunto de atividades nestes últimos anos que, de alguma forma, tentamos que contribuam para a melhoria do conhecimento técnico e científico no país nesta área. Digamos que aquilo que é mais emblemático nas organizações que fazemos são os congressos de zootecnia. Apresento no documento que foi distribuído aquilo que é o nosso plano de atividades para o ano 2017 e gostava de destacar e pedir o vosso apoio, sobretudo para uma iniciativa que vamos levar a cabo em 2020. Nós candidatamos-nos à organização do Congresso Europeu de Zootecnia. É um congresso muito grande, estão presentes normalmente cerca de 2 mil congressistas. É o maior congresso europeu e dos maiores do mundo. Vai ter lugar no Porto, na última semana de agosto de 2020, e achamos que pode ser uma etapa, pode ser um marco para o desenvolvimento da produção animal em Portugal. O país poderá tirar partido dessa projeção que vai ter. A produção animal em Portugal estará seguramente naquilo que são o destino dos vários congressistas que vão estar presentes. E é uma oportunidade que achamos não dever desperdiçar. E, por último, gostaríamos também de contar com o vosso apoio, com o vosso esforço, no sentido de podermos, de alguma forma, mobilizar mais jovens para que possam entrar naquilo que é a produção alimentar. Porque, em essência, o engenheiro zootécnico é um indivíduo que produz alimentos. Não estamos numa parte do nosso mundo em que haja escassez alimentar, mas o crescimento da população e a melhoria do nível alimentar de vastas populações no globo vão exigir que, de facto, haja um forte aumento. A FAO estima a necessidade de aumentar em cerca de 70% a produção alimentar até 2050. E, portanto, quer internamente, quer em termos de eventualmente exportação dos produtos nacionais, é uma outra área que pode solucionar alguns dos aspectos que são limitantes e que regularmente produzem crises no setor em Portugal. É a busca de novos mercados, a busca de novos produtos, a experimentação com novos produtos e novas soluções para sistemas de produção. E, portanto, em resumo, contem connosco para aquilo que entenderem poder ser útil a nossa colaboração.
Muito obrigado. E pergunto quem é que da associação quer usar a palavra mais. A José Sofia, a vice-presidente. O senhor Presidente do Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho da Assembleia Geral. É que vocês ainda têm tempo, se pretender ainda têm tempo. Ou se não falam depois na parte final. Parte final. Pronto, muito obrigado. Então agora os grupos parlamentares têm à volta de 5 minutos cada grupo. Tem a palavra o PSD, Sr. Deputado. Quem? Ah, isto é o Deputado António Ventura, muito prazer. Boa tarde. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos. Antes de mais dizer que eu também sou engenheiro zootécnico. Portanto, é um prazer cumprimentar colegas.
Fizemos hoje uma grande descoberta.
Temos mais um na sala.
Mais um na sala. Mas, também engenheiro zootécnico? Muito bem, sim, senhor. Depois fiz um mestrado na área da tecnologia. É, portanto, isso para dizer que a engenharia zootécnica serve de base a uma grande diversidade de carreiras. Bom, a guerra entre as engenharias. Bom, dizer-vos que foi com muito gosto que eu vi a vossa explanação, transmitiram um conjunto de preocupações muito atuais e muito pertinentes. A vossa vinda cá é um alerta, acima de tudo. Um alerta para a vossa existência, para a existência em Portugal, de um conjunto de profissionais que muito podem contribuir e valorizar para a definição de políticas públicas. Ou seja, existe um conjunto de técnicos com conhecimento, formados em Portugal, que têm utilidade. Utilidade para o momento atual e para o momento futuro de Portugal. E não podem ser desprezados todos estes conhecimentos. Eu sei de que conhecimentos é que são, porque eu os fiz também na Universidade dos Açores, e, portanto, são conhecimentos muito valiosos, e para quem se mantém na área, eu, infelizmente, não me mantenho, tenho uma exploração, mas, obviamente, que essas questões vão evoluindo e nós vamos perdendo a mão. Mas há todo um conjunto de técnicos que vão saindo das universidades, com novos conhecimentos, mais atualizados no âmbito da investigação científica, do conhecimento que aí se produz e, portanto, são muito úteis para o país. Dizer-vos que, efetivamente, a engenharia zootécnica tem por base a produção de alimentos utilizando o animal, mas contribui para a horizontalidade de um conjunto de situações que são também preocupações, desde logo o ambiente, a fixação de pessoas, o rejuvenescimento, as alterações climáticas, o emprego, a riqueza, os mercados, os preços e os territórios. Também sei que os engenheiros zootécnicos são, por vezes, discriminados negativamente. Eu, como fiz tão bem o curso, sei muito bem, ainda não percebi hoje em dia, porque é que nós também não podemos ter um cartão de aplicador fitossanitário. Eu, portanto, não compreendo, eu acho que é um protecionismo de outras ordens, de outras associações, que nos impedem, desde cá da minha colega aqui ao lado, que nos impedem de ter este cartão de aplicação. Mas enfim, vão-se protegendo quando até ao terceiro ano de curso os conhecimentos são gerais, são todos iguais e temos todas as noções de química e de biologia e portanto estamos aptos também a ter esse mesmo cartão. Em especial, queria vos questionar sobre uma situação que está a ocorrer neste momento, iniciou-se um debate na União Europeia e que tem a ver com a PAC pós-2020. Ou seja, nós, pela abrangência e pela dotação financeira desta política, naturalmente que nós somos chamados. Somos chamados a participar e de forma antecipada para aquilo que aí vem. Aquilo que aí vem pode não ser algo muito positivo. Nós todos conhecemos a apetência de outros setores pelo orçamento da PAC. Percebemos que a alimentação e a produção e tendo em conta os acordos multilaterais e bilaterais e percebendo que a agricultura é moeda de troca, pode ser algo que pode ser fragilizado nesta nova PAC. E, portanto, minha questão era se neste momento tem algum contributo ou podem vir a contribuir para a Comissão da Agricultura ou diretamente para o Governo da República na definição daquilo que deve ser uma estratégia para a alimentação em Portugal, baseada também na produção animal e nos recursos que nós temos. E como disse o Sr. Presidente, e muito bem, nós no futuro seremos muitos mais e com recursos limitados. Desde logo, a camada arável do solo vai-se esgotando, cada vez menos, há os constrangimentos ambientais, haja sensibilidades novas relativamente aos animais e tudo isso são constrangimentos que limitam muito a produção animal. Nós ainda há pouco tempo tivemos aqui na casa, tivemos legislação sobre os animais de companhia. É impensável passar essa legislação para a produção. É totalmente impensável. Bom, mas isto também resulta um pouco da falta de conhecimento prático das pessoas que é a produção animal e a produção de alimentos proveniente deste mesmo processo. E, portanto, há aqui, vejo aqui que a associação tem um papel fundamental em todas estas circunstâncias. Circunstâncias atuais de sensibilidade, circunstâncias futuras de alimentação e de manutenção de uma alimentação com recursos suficientes para essas mesmas pessoas, mantendo um modelo social, mantendo o mesmo modelo social que nós temos, e para isso tudo, a PAC, depois de 2020, nós não sabemos bem que PAC é que será. E, portanto, cabe-nos a todos nós, por antecipação, e desde já contribuir para isto. E, portanto, é muito, muito aprecio a vossa vinda cá, porque efetivamente a associação está desperta e alerta para um conjunto de conhecimentos que pode vir a contribuir, se assim o Parlamento, se assim o Governo entender, para a definição de políticas públicas que são muito necessárias. Espero ver outros tipos de associação com a mesma postura e desde logo dou os parabéns pela vossa vinda e a vossa persistência em vir cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos meus colegas engenheiros zootécnicos. É um prazer partilhar esta sala convosco. E ia dizer que era o mais suspeito para falar sobre engenharia zootécnica, mas pelos vistos o meu colega e deputado António Ventura também é suspeito e, portanto, dois suspeitos a falarem. Será caso de aumentar significativamente esta suspeição. Saudar os corpos sociais, que também estão aqui presentes, e está exatamente os três órgãos da associação, saudar a APES e saudar exatamente o papel que a APES tem feito ao longo dos 35 anos ao nível da valorização da engenharia zootécnica e do seu papel naquilo que é um bem essencial para Portugal, que é a produção de bens alimentares. E dizer ao Presidente da Direção, ao meu colega, professor Dr. Divanildo, que foram modestos na vossa apresentação, porque realmente o papel da engenharia zootécnica e desta associação tem sido desvalorizado. E nós precisamos realmente, de, no espaço breve, afirmar aquilo que é o papel do engenheiro zootécnico ao nível da produção alimentar em Portugal. Portanto, a primeira pergunta e o primeiro desafio que eu deixo é se, em termos da clarificação dos atos profissionais de um engenheiro zootécnico, estão a ser dados alguns passos para que realmente não se confunda e que se valorize o papel deste profissional em toda a cadeia do setor agroalimentar. Se essa relação com a Ordem dos Engenheiros tem também sofrido alguma evolução e, particularmente, naquilo que se refere à relação com a outra ordem que conflitua muitas vezes com a zootecnia, que é a medicina veterinária, se têm feito alguns avanços nessa clarificação. Depois dizer também que acho que a engenharia zootécnica precisa de conquistar espaço mediático ao nível da opinião pública. Nós realmente tivemos e atravessamos várias crises, mas o que é facto é que a opinião da associação não é ressaltada ao nível dos mídia, e penso que isso também seria de valorizar e seria certamente um campo em que a direção devia, portanto, investir para que realmente, quando existam questões candentes, que a associação se pronuncie publicamente sobre essas questões, de forma que realmente essa valorização seja feita. Uma última nota tem a ver com o futuro. E o futuro impele e incita que a APES tenha um papel central naquilo que são os próximos desafios centrais que Portugal tem. Desde logo, o aumento da produtividade e do investimento ao nível do setor agroalimentar. Quais são as vossas perspectivas? O que é que vocês adivinham como próximo futuro? E essa relação que tem que ser feita entre o PDR 2020 e o Plano Nacional para a Coesão Territorial. Por outro lado, também sabemos que a opinião pública, nos últimos tempos, tem dado muita atenção entre as vertentes que a engenharia zootécnica também ensina e também investiga, que tem a ver com a questão ambiental das produções, a questão da segurança alimentar e por último, o bem-estar animal. São três vetores que a engenharia, neste caso, a engenharia zootécnica, tem que levar particularmente em linha, porque realmente quem consome são os consumidores, e nós temos que ter soluções, ou pelo menos respostas, para que estas três questões, a ambiental, a questão da segurança alimentar e o bem-estar animal, estejam na ordem do dia, que se também desmistifique algumas coisas que às vezes se passam de forma, às vezes, até muito, muito, muito objetiva, de forma que realmente hajam depois consequências ao nível do consumo de alguns bens de produção animal. Estou a falar do leite, da carne de suíno, de outras carnes de produção mais intensiva, mas nós entendemos, Partido Socialista, que essas questões devem também ser levadas em linha de conta e também fazer essa questão, se essas questões já são abordadas nos novos currícula dos diversos cursos que temos a nível nacional. Eu suponho que Açores continua a lecionar, Vila Real também, através da UTAD, Porto também, Viseu, Beja, Lisboa, temos quase uma mancha nacional e, portanto, dizer se isso é uma preocupação da vossa parte no sentido dessas questões estarem cada vez mais em cima da ordem do dia. E, para já, era tudo.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar também a direção da APES aqui presente, a dizer que ouvi com atenção as vossas preocupações, muitas delas que são muito atuais e muitas delas também as nossas. Partilho daquilo que disseram os meus antecessores queria aqui só deixar algumas questões do que li da vossa exposição e também do que tive a oportunidade de ler do documento que tinham enviado à Comissão e também deste que nos distribuíram agora. No que respeita, e corroborando aquilo que o deputado Francisco Rocha aqui disse relativamente à regulamentação dos atos de engenharia zootécnica e tendo em conta os comentários, a preocupação que aqui nos deixam, o que no fundo gostaria de perguntar é se houve alguma iniciativa da parte da APES e se tem havido algum trabalho com o Governo ou também, eventualmente, junto à Ordem dos Engenheiros, no sentido de regulamentar a profissão, portanto, os atos de engenharia zootécnica. Dizer que, aqui fazer uma não declaração de interesse, eu não sou engenheira zootécnica, sou engenheira agrónoma, portanto não, mas relativamente aos fitofármacos, eu própria também não posso ter cartão de aplicador, mas isso é uma outra questão, porque não tem, isso tem a ver com as competências próprias da aplicação dos produtos, mas pronto. Relativamente, de facto, esta questão da produção animal e do mundo rural é muito atual. E como já aqui foi referido, nós, muito recentemente, em particular neste último ano, tem havido um conjunto de iniciativas legislativas que configuram, de certa forma, um ataque ao mundo rural, porque o nosso entendimento é que hoje em dia as pessoas estão muito mais urbanizadas, há um grande desfasamento do mundo rural e há um, como os senhores aqui referem, a respeito de um outro tema, mas que penso que se aplica perfeitamente a esta questão, que é a desinformação que rapidamente se torna viral. E nesse sentido nós achamos que é de toda a pertinência haver atores no contexto nacional, político, sem falarmos em política partidária, que venham trazer a voz do mundo rural e chamar a atenção do cidadão comum que um cão e um gato não é igual a um cavalo ou uma vaca ou uma ovelha ou uma cabra, e isto aplica-se não só à questão do bem-estar animal, como já aqui foi referido, como também à questão das características nutricionais dos produtos alimentares que aqui vem referida, que houve, aliás, neste último ano, um amplo debate relativamente a esta matéria, e eu fico satisfeita de saber que a Associação, que a APES se preocupa com esta matéria, mas de facto gostaria de saber se foram chamados no âmbito da, porque nós não vos ouvimos relativamente a essa matéria. Portanto, era só. Uma última questão só que tinha aqui anotada. Referem por várias vezes que, no caso dos jovens licenciados, portanto, os jovens formados, engenheiros ou técnicos, que têm alguma dificuldade, não só no acesso ao capital. Eu tinha a ideia que nos últimos anos, que no setor agroalimentar, tinha havido uma redução da dificuldade do acesso ao capital, pelo menos nos tempos em que o país esteve em maior crise. O setor agrícola foi aquele que conseguiu, aliás, que tinha menores taxas de incumprimento bancário, muito abaixo da média dos outros setores de atividade, e, portanto, estava convencida que este problema não é que não existisse, mas que tinha havido um desagravamento. E no acesso à terra, o que eu gostaria de vos perguntar é se têm alguma ideia, alguma sugestão, alguma do que é que possa ser feito para minimizar esse problema, porque a terra é maioritariamente privada, não é? Portanto, há algumas iniciativas que foram desenvolvidas nos últimos anos e continuam, como a questão dos jovens agricultores terem prioridade no acesso à bolsa de terras, mas de facto a terra é privada, a grande maioria dela, o mercado da terra funciona livremente, e no fundo em que é que, quais são as vossas propostas ou as sugestões que pensam que poderiam existir para facilitar esse acesso? Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar, na pessoa do Sr. Presidente, os dirigentes da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica. Eu não sou engenheiro, e por isso, mas sinto muito à vontade. Sinto muito. dedico mais à saúde humana, mas, contudo, tenho um conjunto de questões para colocar. Parece-me que aquilo que é a exposição que fizeram no documento inicial que nos enviaram é muito pertinente e nós acompanhamos muitas destas preocupações que aqui colocam, mas eu começava por uma curiosidade. Percebi na exposição que fizeram, quando fizeram o pedido, que as preocupações que colocam são muito centradas a Sentia Norte. E depois fazem algumas referências, é feita uma referência à dimensão da propriedade e à viabilidade das explorações. E por isso perceber se a Sul não há problemas, se tem a ver com a área geográfica de maior intervenção da associação ou se efetivamente quiseram destacar aqui uma relação entre eventualmente capacidade produtiva ou se efetivamente há uma diferença entre o Sul e o Norte nesta matéria. Depois eu julgo, colocam, aliás, o Sr. Presidente colocou agora uma matéria que é bastante relevante, que é a questão do aprovisionamento em produtos alimentares. Nós costumamos referir frequentemente que a soberania alimentar é uma componente importante da soberania do nosso país. E nós, em matéria de produtos de origem animal, nomeadamente carne, temos déficits em algumas áreas bastante acentuados. Há algumas áreas em que o país rondará os 50% de produção em função daquilo que consome, e noutras até que, cujas nossas características. Eu recordo-me, eu que sou de alentejano, de quando foi o processo de entrada na União Europeia, que nos diziam no Alentejo que agora íamos produzir borregos e seria o futuro do Alentejo. E agora andamos a importar borregos de vários países e importamos, ou de ovinos e caprinos, será na volta dos 40%, né? Rondará esses valores, e por isso há aqui alguma estranheza quanto a algumas destas matérias. Parece-me que importante esse enfoque que fazem nas questões do autoaprovisionamento e da soberania alimentar em algumas destas matérias. Depois, uma questão que gostava de colocar é relativamente aos profissionais, aos engenheiros ou técnicos, em que fases fizeram, de certo modo, a abordagem de que em várias fases dos processos produtivos e de transformação há engenheiros zootécnicos, mas se pudessem clarificar, nomeadamente percebermos se até que ponto é que as explorações utilizam, têm técnicos, existem técnicos nas explorações, até que ponto é que os produtores e os donos das explorações sentem essa necessidade. Perceber como é que está matéria. Porque isto toca noutra questão que ia colocar a seguir, que é nós, e também identificam aqui um conjunto de preocupações com os setores produtivos, como o leite, como a suinicultura, mas também na produção de coelhos e noutro tipo de produções fazem essa identificação. Agora, a minha dúvida é se existe margem para, em termos de evolução tecnológica, evolução técnica, melhorar aquilo que é a rentabilidade das explorações, ou se nós não conseguiremos chegar lá se não tocarmos nos preços pagos à produção. Que a mim parece-me que há aqui um problema essencial nesta matéria. Mas também era importante perceber se, do ponto de vista técnico e tecnológico, há aqui espaço para melhorar ainda esta rentabilidade. E eu julgo que os engenheiros zootécnicos serão os técnicos indicados para fazer esta abordagem. Outra questão tem a ver com, e tendo em conta que é... O enfoque que colocam vai neste sentido é perceber que medidas é que seriam importantes tomar, logicamente que estamos numa audição, que temos uma hora disponível, não podemos fazer uma abordagem aprofundada, mas de modo geral, grosso modo, algumas medidas que fosse importante tomar para estimular a produção em Portugal, a produção de produtos animais, tendo em conta este déficit que temos, e nós somos daqueles que defendemos que, para resolver uma parte dos problemas do país, precisamos de produzir mais. Nós não temos dúvidas disso. Aliás, o meu camarada Jerónimo de Sousa, secretário-geral do meu partido, até costuma dizer que, para o país dever menos, precisa de produzir mais. E, por isso, nestas matérias, também entendemos que é preciso produzir mais. E temos depois, em matéria de produção, uma abordagem que aqui também colocam, que é, por exemplo, a produção leiteira. Nós estamos na contingência de temos alguns produtos de excelência, denominação de origem, cujo leite não é produzido em Portugal. Né? A matéria-prima não é produzida em Portugal. E isto coloca-nos outro problema, é que temos mercado de escoamento, temos capacidade instalada de transformação e depois não temos matéria-prima. E porquê é que não temos matéria-prima, se temos capacidade de escoamento? E esta abordagem acho que também é preciso ser feita. E isto depois leva-nos a outro caminho, que é a questão da União Europeia. Nós entramos na União Europeia, temos agora apoios para a produção e temos apoios para a pecuária. E então, precisamente no período de entrada da União Europeia, coincide também com o período de definhamento da nossa produção pecuária, ou não? Ou isto não há aqui uma relação direta? Também gostava de perceber a vossa preocupação ou sensibilidade relativamente a esta matéria. E por último, é uma curiosidade, até porque já passou o meu tempo. A engenharia zootécnica foca-se no âmbito da produção de animais domésticos, né? É aquilo que eu percebo, isto é uma dúvida, pois é este esclarecimento. Depois vejo aqui no vosso plano de atividades que tem uma iniciativa que tem a ver com jornadas sinergéticas e por isso certamente, mas eu achava que certamente será um preconceito que eu tenho instalado na minha... Não é um preconceito negativo, é um preconceito que está pré-estabelecido relativamente à engenharia zootécnica e por isso era a título de curiosidade também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder o Sr. Professor Divenildo Monteiro, o que entender da direção. Tem o mesmo tempo que tinha e vieram um bocado, podendo utilizar mais tempo, dado que na intervenção inicial não usaram os 10 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, eu irei partilhar a resposta a esta imensidão de perguntas, mas agradeço todas, são todas extraordinariamente pertinentes. Deixem-me apenas, porque há bocado não o fiz, indevidamente, de apresentar os meus colegas. A engenheira Ana Sofia Santos é vice-presidente da APES, mas é simultaneamente, e, por exemplo, algo que até hoje não fomos capazes de valorizar, e se calhar o país também não, é presidente da Comissão Europeia de Equinicultura da Federação Europeia de Zootecnia. É um lugar de muito destaque. O engenheiro António Ferreira é secretário-geral da ABLN, mas também é secretário-geral da UCADESA e é representante de Portugal, um dos dois representantes de Portugal na União Europeia, na Comissão, na Federação de Saúde Animal, e o engenheiro Jorge Oliveira é, como eu, docente universitário, eu numa universidade, ele num instituto politécnico, e quis-vos dar esta panorâmica de quem somos, porque, para perceberem que estamos de facto ligados não apenas aos académicos, mas também, num outro extremo, se quiserem, ao mundo real e ao mundo produtivo. Eu tentarei fazer aqui um apanhado e depois peço aos meus colegas que aquilo que eu omitir, por favor, me complementem. Houve dois ou três assuntos que foram comuns às várias intervenções. Atos de engenharia, regulamentação dos atos de engenharia. Os atos no âmbito da reformulação estatutária das ordens profissionais, a Ordem dos Engenheiros, com a qual temos uma excelente relação e trabalho profícuo, tal como temos com a generalidade das escolas de formação em produção animal / engenharia zootécnica, fez a publicação desses atos. Agora, de facto, há necessidade de regulamentar esses atos. A publicação não é recente e, portanto, há agora um trabalho futuro que é importante que se faça no sentido de regulamentar. Não apenas por defesa da nossa profissão, isso talvez fosse o menos importante nesta questão da regulamentação, mas porque é importante que quem faz as coisas tenha capacidade técnica para as fazer, para evitarmos que se façam mal, para evitar que tenham que se fazer de novo, para evitar que haja eventualmente riscos para terceiros desse mau uso ou desse indevido uso de determinadas funções para as quais não temos competência. É importante, e o Sr. Deputado Francisco Rocha falou um pouco disso, é importante que, de facto, a nossa profissão seja valorizada. É evidente que somos uma formação muito recente, não temos a idade que têm os engenheiros agrónomos, não temos a idade enquanto formação que têm os médicos veterinários, mas temos um campo muito próprio, não estamos a invadir, há obviamente zonas de sobreposição, mas a produção animal é tão vasta. E nós não nos centramos apenas na produção animal de animais domésticos, centramos-nos na produção ou na criação, aí não é tanto produção com objetivos alimentares, na criação de animais selvagens. Temos muitos profissionais a trabalhar nos parques zoológicos, jardins zoológicos, parques naturais, também nos animais de companhia e também além fronteiras, em parques de animais selvagens, aqueles mesmo à séria. Tentando agora seguir um pouco aqui mais estreitamente a outra questão que de alguma forma foi tocada por vários dos senhores deputados, a questão da propagação viral de desinformação. De facto, é algo que nos preocupa. A senhora deputada do CDS-PP, de facto, não nos ouviu, é verdade, provavelmente falha nossa. Temos sempre, eventualmente, alguma limitação, porque o público nos pode identificar como causa interessada numa determinada posição. Por isso, num dos documentos que distribuímos, apelamos para a necessidade de haver, de facto, um conjunto de peritos, um painel de peritos absolutamente inatacável do ponto de vista de independência, que possam dizer que o leite não é um veneno e que a carne também não é um veneno e que são alimentos absolutamente extraordinários. Eu acho sempre caricato dizerem que a alface é que é um alimento saudável. A alface não é um alimento saudável, não porque faça mal, não é isso que eu estou a discutir. É um alimento que tem determinadas características, mas que cumpre um determinado objetivo daquilo que são as nossas exigências nutricionais. Alguém a comer alface e eu a comer enchidos, seguramente a pessoa que come alface morrerá primeiro que eu. E, portanto, é importante que haja, de facto, peritos que possam clarificar estas questões da alface e da fruta e de coisas assim, não é? Não é possível aceitarmos que digam que alguém diga que o leite é um veneno. Não? Isso é absolutamente inaceitável. Não? E isso tem repercussões sociais, muito fortes, e económicas também. E é puramente gratuito e a expansão deste tipo de desinformação é muito grande e não joga nada a favor do país. Há, de facto, uma ênfase maior e um foco maior na nossa abordagem a norte. Consideramos que o território norte interior e centro interior é eventualmente aquele que está menos aproveitado, que tem potencialidades que se refere um pouco desde a nossa integração na União Europeia, iríamos produzir borregos para toda a União Europeia e que, de facto, a produção de ovinos qualquer dia não existe. Carne de borrego não é muito consumida, por isso é que temos um grau de autoprovisionamento de 40%, porque se ela mantivesse os níveis de consumo passados, o nosso grau de autoprovisionamento era bastante inferior, mas no que diz respeito à produção de leite de ovelha, isso pode fazer perigar alguns dos nossos produtos mais extraordinários, não é? E portanto, talvez de facto uma preocupação maior, talvez também uma implantação maior da associação no centro e norte do país. E, portanto, pode haver aqui, de alguma forma, essa justificação para este aparente desequilíbrio das nossas preocupações. Há, de facto, aqui uma desigual distribuição de riscos e proveitos ao longo da fileira. Isso é inquestionável e, portanto, era importante que, num tempo, também alguém perguntou se as explorações têm técnicos. As explorações têm capacidade económica, têm engenheiros zootécnicos. Se me arranjarem 10 engenheiros zootécnicos, amanhã estarão todos a trabalhar. Sobretudo no setor suinícola e no setor, agora começa a aparecer um pouco mais, produção de leite bovino. São, de alguma forma, as empresas que não tiveram a evolução técnica que teve o setor avícola e que, neste momento, têm alguma capacidade económica e alguma dimensão para poder manter técnicos próprios. Mas temos a noção de que, do ponto de vista dos empresários detentores dessas explorações, haveria uma necessidade e uma abertura grande para contratarem técnicos, assim pudessem, do ponto de vista financeiro, e assim a dimensão das explorações o permitisse. Se Sofia ou Ferreira, se por favor,
Então tem a palavra a Sra. Vice-Presidente da Direção, Ana Sofia Santos.
Só muito rapidamente, antes de passar aqui a palavra ao Ferreira, boa tarde a todos. Só dar aqui mais uma chega, principalmente nas questões que foram abordadas relativamente à questão ambiental na produção, a questão da alimentar e o bem-estar animal, estão a ser abordados, não estão ao nível dos currículos e não só. São três questões muito pertinentes no âmbito da produção animal e que são abordadas no currículo das escolas e são muito abordadas e muito trabalhadas ao nível da investigação. E em engenharia zootécnica, nós temos muitos engenheiros zootécnicos a trabalhar especificamente na área da investigação e ligados à investigação, e estas são as áreas mais pertinentes, digamos assim, que têm vindo a ser trabalhadas. Seria importante também desmistificar a ideia de que a culpa do buraco do ozono é das vacas, não é? Não serão só as vacas que terão culpa. E trabalham-se muito estas questões, não só a nível internacional, a nível europeu, é das áreas mais quentes, digamos assim, juntamente com o bem-estar animal, mas também a nível nacional. Aqui, se calhar, poderia haver um maior atenção no que diz respeito às questões do financiamento da investigação diretamente relacionada com a produção, que é pertinente porque financia-se muito investigação aplicada, investigação de laboratório, e é importante nós termos ensaios de campo, trabalhar com os animais, porque o laboratório é bonito, mas os animais não estão no laboratório. E se calhar aí também há algumas falhas ao nível de financiamento. E puxando agora a brasa um bocado à minha sardinha, entre aspas, à sardinha dos cavalos, também na área da produção equina, que é um dos grandes produtos agrícolas que nós temos em Portugal, é o cavalo lusitano, que é uma produção animal, e temos cada vez mais engenheiros zootécnicos das grandes cordelarias que estão neste momento a trabalhar e a exportar e a produzir cavalos como deve de ser, têm engenheiros zootécnicos à frente das cordelarias e a dirigir a produção, portanto, também é uma área pertinente e de atuação. Passo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro António Ferreira. Não. Peço desculpa. António Ferreira, que é o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Faz favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos pela disponibilidade em nos receber e ouvir durante esta hora. Aqui a minha abordagem vai ser um pouco... Ia ser um pouco... abordar aqui algumas das questões que foram aqui colocadas e relacionadas mais com a área da produção, porque estou intimamente ligado ao setor leiteiro, principalmente nas áreas da saúde animal e do melhoramento genético. Também quero cumprimentar os colegas deputados, em particular o colega Francisco Rocha e o colega António Ventura, que são, obviamente, para nós também duas referências importantes peças naquilo que será o papel da engenharia zootécnica e, acima de tudo, da agricultura e da pecuária nacional, que é isso que aqui importa reforçar, obviamente. O nosso contributo, enquanto engenheiros zootécnicos, será apoiar este setor e reforçá-lo. E, de facto, em termos daquilo que terão que ser ou que poderão ser as políticas públicas, o que é mais importante para nós é que, de facto, nós consigamos sair um bocadinho daquilo que é a abordagem dentro do não é o quadrado, mas é o retângulo deste país, e pensar que eu, no caso, que trabalho numa área considerada de minifundo, como é que foi possível uma região que, em termos estruturais, seria, à partida, logo votada ao fracasso, teve um desenvolvimento do setor leiteiro brutal e associado a isso também da bovinicultura em geral e das raças autóctones também em particular. E, de facto, aquilo que eu considero que... Eu acho que nós não temos, de facto, assim, limite para poder desenvolver o setor comparativamente com os nossos parceiros da Europa. Quando falámos há pouco na questão do mercado europeu, da União Europeia e na questão das importações e exportações, Portugal pode exportar os seus recursos porque, de facto, tem recursos fantásticos. E se não houver um trabalho naquilo que foi de articulação do PDR 2020 com o tal Plano Nacional de Coesão, obviamente que isso é crucial para o futuro deste setor. Desde logo por causa do equilíbrio territorial que oferece, depois pela sustentabilidade que é necessário atingir, não só ambiental, mas dos recursos endógenos que o país tem, e por último da resiliência que é necessário aportar a este processo. Eu tenho acompanhado no exterior algumas das ações enquanto membro do representante numa Federação Europeia, e aquilo que verificamos é que tem que ser também nesse patamar que tem que ser defendida a posição de Portugal na União Europeia e neste caso junto à Comissão, porque é aí que de facto que se definem os quadros de interesse relativamente aos setores. E muitas vezes estamos a discutir aqui porque é que nós importamos leite e produtos lácteos quando somos 100% ou ultrapassamos 100% de autoaprovisionamento ou autossustentabilidade do setor. De facto, o que acontece é que o mercado permite e as próprias, muitas das políticas que estão definidas permitem que isto aconteça, e nós temos que nos defender. E há muitas formas de o poder fazer. Há países que o fazem. Veja-se o caso, por exemplo, da distribuição aqui na questão de Portugal e Espanha. Como é que é possível Portugal e as empresas portuguesas terem a dificuldade que têm a entrar no mercado espanhol? E a forma como os espanhóis ultrapassaram a questão. E neste momento até temos agora a distribuição espanhola a entrar em Portugal. E se nós não conseguirmos defender-nos destes ataques de uma forma inteligente e unindo toda a fileira, obviamente que vamos continuar a perder mercado, vamos continuar a não conseguir exportar o leite que produzimos, e no fim da cadeia temos sempre o produtor que vai desaparecer, e isso está a acontecer, e de facto o produtor de leite português, que é extremamente especializado e profissionalizado, vai desaparecendo porque não consegue competir com este mercado com sujeito a determinado tipo de regras para as quais nós não tivemos também a capacidade de saber contornar de formas inteligentes. Portanto, relativamente àquilo que pode ser e a perguntas que foram feitas sobre a margem que temos para melhorar, temos obviamente margem para melhorar em todos os setores. As raças autóctones têm, obviamente, temos um potencial enorme que não podemos deixar perder. Já existem algumas raças e algumas áreas de especialização de algumas destas raças que se perderam entretanto. Isso, se não fizermos um bocadinho aqui a mudança de paradigma daquilo como estamos a financiar os próprios sistemas de apoio a este setor, obviamente que vamos continuar a perder aqui estas raças, e isso perde-se e nunca mais se recupera. Portanto, acho que há muito trabalho a fazer aqui, e obviamente que esta comissão tem também um papel crucial da nossa parte, obviamente que do ponto de vista técnico teremos obviamente aqui a capacidade também para dar apoio a alterar e a dar a volta a esta situação.
Muito obrigado. O Sr. Jorge Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, de facto, terem-nos recebido. Eu vou ser muito rápido, vou tentar ser objetivo, falando aqui dois aspectos que eu acho também essenciais. Tem a ver com o ensino da zootecnia, da produção animal. De facto, evoluiu muito também a própria, houve uma alterações curriculares ao longo do tempo. Tem a ver com a dinâmica da própria profissão, e de facto a abrangência dos profissionais do setor neste momento é muito diferente do que era há 10, 20 anos atrás. De facto, temos ex-alunos, profissionais, portanto, de aliados à engenharia zootécnica, a trabalhar em diversas partes do mundo, em áreas completamente impensáveis há uns anos atrás. Há um aspecto relevante em relação a esta questão do ensino, que é a intervenção também das instituições de ensino superior, que estão ligadas à produção animal. Penso que cada vez mais começa a haver ligações com as empresas e instituições ligadas a esta área, mas parece que estas instituições podem ter um papel muito importante. Obviamente estou a falar das instituições e do fundo dos profissionais e engenheiros que estão nessas instituições, que podem ter um papel muito importante na dinamização, inclusive de algumas das áreas que foram aqui faladas, nomeadamente, que é uma área que eu tenho também trabalhado mais, com áreas de raças autóctones portuguesas. De facto, há muito trabalho a fazer, há muito trabalho de base a fazer, insisto, de base, que não é feito, que não há, as associações não têm capacidade por elas próprias de o conseguir fazer de forma sustentada e de forma que dê resultados, que dê frutos, porque não é só fazer recolha de informação com os contratos de leiteiros, com os contratos de performance, o que seja, e depois não são utilizados, não são valorizados. Tendo em conta isso, houve dois aspectos relacionados também com a questão do bem-estar animal e da segurança alimentar, que eu queria só, são muito coisas muito concretas, mas queria referir, até para também perceber um pouco também da intervenção da APES, direta e indiretamente, dos profissionais da produção animal, tem a ver com, há pouco tempo, aliás, tem havido alguma pressão a nível da União Europeia, nomeadamente dos países do Norte da Europa, relativamente, por exemplo, à área da conicultura. Tem a ver com a questão do bem-estar animal. E houve necessidade da Associação Portuguesa de Conicultura pedir apoio técnico à APES e a engenheiros zootécnicos para sustentarem, de facto, a diferença que é o Norte da Europa e o Sul da Europa em termos de produção conícola. Portanto, houve, de facto, um papel importante da nossa parte também nesse apoio à produção para ver, de facto, alguns lobbies, no fundo, que acontecem e que vão continuar a acontecer, para que esta área seja vista de forma diferenciada e específica, de acordo com a zona sul da Europa. Um outro aspecto também importante, e aqui é um caso mais particular, mas que acho que é relevante para a questão da zootecnia e da produção animal, tem a ver com um caso específico que é a utilização do coagulante vegetal nos queijos de ovo português, nomeadamente de ovelha, em que há um problema também em termos da União Europeia, que tem havido alguma dilação no sentido da definição da estratégia, mas a ideia de facto seria terminar com a utilização do cardo como coagulante vegetal. Obviamente que aqui também houve uma intervenção, nomeadamente de engenheiros zootécnicos, em termos técnicos, para, no fundo, reforçar o papel ou a intervenção do governo português e dos eurodeputados, inclusive portugueses, para mostrar à União Europeia, de facto, que tem um papel importante, não só como coagulante, mas como ingrediente da própria produção dos queijos. Nomeadamente, e agora deixa-me puxar a brasa bem sardinha, do queijo Serra da Estrela. E não só, mas também. E, portanto, é esse papel que nós também temos tido intervenção. E, portanto, isto são dois exemplos em que, de facto, ou seja, nós estamos a entrar numa situação, o meu colega falou há pouco um pouco da questão da zootecnia de precisão, acho que estamos a falar da produção animal de precisão, cada vez temos que entrar em mais pormenores técnicos e tecnológicos para afinar e maximizar a rentabilidade dos produtores em última instância. E, portanto, também é o nosso papel fazermos isso, contribuirmos para isso.
Muito obrigado. Não sei se as senhoras deputadas ou os senhores deputados têm com mais alguma questão. São esclarecidos? Então, da nossa parte, agradeço a atenção, o facto de terem aqui vindo, nos ter prestado estes esclarecimentos. Penso que foram muito úteis para todos, dada até as intervenções que se registaram e os comentários produzidos, sinal de que foi útil a vossa presença e a vossa participação. Muito obrigado.
Muito obrigado.